Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos negociam criação de blocos para garantir mais espaços.
Deputados participam de seminários sobre convergência digital.
Parlamentares avaliam eleição presidencial de Dilma Rousseff.
Eliane Lima, do PP Mato Grossense, afirmou ser de grande importância a eleição de Dilma Rousseff como primeira mulher a presidir o Brasil. Para o deputado, a eleição de Dilma é a demonstração de que o povo hoje tem maior respeito pela mulher em sua busca pela igualdade.
Eliane Lima registrou e lamentou o falecimento do servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Edmar Nestor Adames. O parlamentar ressaltou a trajetória do funcionário, destacando seu papel de apoio constante aos deputados estaduais.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, classificou a eleição de Dilma Rousseff como uma vitória da mulher brasileira. A deputada disse que, além das dificuldades normais de uma eleição, Dilma foi vítima de obscurantismo e preconceito.
João Moraes elogiou a coragem da nova presidente brasileira, que chegou a arriscar a vida na luta contra a ditadura militar. Ela enfatizou que a luta contra o preconceito é de todas as mulheres e comparou os atos de preconceito dessas eleições com os que foram dirigidos ao candidato Lula em 1989.
Na avaliação de Ivan Valente, de São Paulo, nestas eleições, o PSOL mostrou que é um partido capaz de sensibilizar a sociedade com novas propostas.
Ivan Valente saudou ainda a presidente Dilma Rousseff por ser a primeira mulher eleita no país à presidência da República. O parlamentar espera que ela cumpra um programa a favor do povo brasileiro.
No entendimento de Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, a vitória de Dilma Rousseff à presidência da República é um avanço na luta contra a discriminação de gênero e contra a violência às mulheres.
Beto Albuquerque disse ainda que a vitória da presidente Dilma Rousseff é o reconhecimento do mérito do atual governo, já que, segundo o deputado, tirou milhões de brasileiros da linha da pobreza.
Nilson Mourão, do PT, saudou os cidadãos pela participação nas eleições gerais deste ano e comemorou a vitória de Tião Viana ao governo do Acre, conquistado com o apoio da Frente Popular em Defesa do Estado.
Nilson Mourão ainda parabenizou Dilma Rousseff pela vitória ao Palácio do Planalto, que, na opinião dele, vai dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do governo federal por meio de políticas sociais e de redução da pobreza e das desigualdades regionais e sociais.
Chico Lopes, do PCdoB, parabenizou o povo do Ceará pela confiança depositada em Dilma Rousseff, que, segundo ele, vai otimizar as ações em favor do desenvolvimento nacional.
Chico Lopes cobrou a realização da reforma política para evitar gastos excessivos nos pleitos e assegurar a eleição dos candidatos com poucos recursos financeiros. Ele defendeu a adoção da lista fechada e do financiamento público de campanha para fortalecer a democracia.
Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, louvou a eleição de Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto e assinalou que a vitória de uma mulher à presidência da República sinaliza um avanço nas ações pela igualdade de gênero e construção de uma sociedade livre de discriminação.
Vanessa Graziottin expressou ainda a satisfação dos cidadãos do Amazonas pela vitória de Dilma Rousseff para que o Estado continue a receber políticas públicas de incentivo ao crescimento regional.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, cumprimentou Dilma Rousseff pela vitória nas urnas e refletiu sobre a candidatura de José Serra, que, na sua opinião, teve a sensibilidade de propor a instituição dos Ministérios da Segurança e do Deficiente.
Otávio Leite também propôs uma reflexão sobre a influência inadequada das pesquisas sobre os eleitores. O deputado afirmou que as pesquisas podem tumultuar a consciência livre daquele que vai às urnas escolher seu candidato.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, cumprimentou José Serra, que, no seu entendimento, fez uma campanha propositiva e que enfrentou uma poderosa máquina usada em favor da candidata oficial.
De acordo com Vanderlei Macris, só isso já demonstra com que garra alcançou nas urnas a votação que teve. Na opinião do deputado, José Serra sai vitorioso e maior do que entrou nessa campanha.
Eleição de Dilma poderá aumentar a presença da mulher na política.
Entidades e parlamentares ouvidos pela Rádio Câmara avaliam que a eleição de Dilma Rousseff à presidência da República poderá estimular a participação feminina na vida política nacional.
Saiba mais com a repórter Mônica Montenegro.
A chegada de uma mulher ao Palácio do Planalto deve mudar as políticas públicas relacionadas a questões de gênero? Parlamentares e analistas políticos avaliam que sim, mas ponderam que a eleição de Dilma Rousseff não conseguirá sozinha incrementar a participação feminina na política. Integrante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Guacira de Oliveira considera a vitória de Dilma um sinal importante de que a sociedade brasileira mudou. Mas ela lembra que o nosso sistema político precisa avançar bastante nesse campo.
E a gente espera que o compromisso que ela colocou se reflita em medidas mais ousadas nesse sentido. Contudo, a gente não tem ilusões a respeito também do contexto conservador em que se deu essa disputa política, seja com discriminação, pela exclusão das mulheres, por exemplo, o não cumprimento das cotas para as mulheres nas eleições fala muito da vontade política que está instalada em todos os partidos. Nenhum partido cumpriu a lei de cotas, a justiça eleitoral não puniu como devia, o não cumprimento dessa exigência. Enfim, existe uma resistência muito grande a enfrentar a desigualdade vivida pelas mulheres dentro dos espaços de poder.
A deputada Janete Pietá, do PT paulista, concorda com a análise, mas considera que a eleição de Dilma deve fortalecer as ações para ampliar a participação feminina no poder. Pietá destaca que a presidente eleita começou seu primeiro discurso se comprometendo a honrar todas as mulheres brasileiras.
O primeiro ponto do discurso dela foi sobre a questão da mulher. E a questão não é tanto os ministérios, que eu espero que ela tenha também um papel e uma participação importante das mulheres, mas ela vai ser a referência. E a partir de agora, nós vamos ter para as crianças e a juventude uma referência que nunca antes teve no Brasil, que é uma mulher. Assim como o Lula foi a primeira referência e que deu certo de um trabalhador no governo. Eu acredito que ela vai reforçar as políticas em relação à mulher, em relação à saúde da mulher. Isso vai ser um marco no consciente ou subconsciente coletivo da nação.
Para Janete Pietá, a bancada feminina no Congresso deverá dar um suporte importante para a nova presidente, pois ela deve sofrer fortes pressões dos setores mais conservadores da sociedade. Já o cientista político José Donizete afirmou à TV Câmara que o governo de Dilma Rousseff será um momento histórico para reverter o quadro de pouca representação política das mulheres brasileiras. Ele avalia que Dilma deverá dar cargos importantes a mulheres, inclusive em ministérios. De Brasília, Mônica Montenegro.
Parlamentares reeleitos agradecem votação obtida nos estados.
Perpétuo Almeida, do PCdoB, agradeceu à população do Acre pela votação recebida, que lhe garantiu um novo mandato como deputada federal. Segundo a deputada, foram mais votos nesta eleição do que na de 2006.
Perpétuo Almeida destacou ainda a eleição de Dilma Rousseff para a presidência, fato que para ela representou a alegria de muitas mulheres brasileiras. A deputada disse ainda que espera que a oposição tenha pela presidente o respeito que, em sua avaliação, não teve pela candidata.
José Guimarães, do PT, agradeceu os mais de 210 mil votos recebidos dos cearenses. O parlamentar destacou ainda as festas do calendário religioso que acontecem no estado ao longo do mês de novembro.
De acordo com José Guimarães, a Romaria de Finados, que ocorre em Juazeiro do Norte, atraiu milhares de fiéis. O parlamentar lembrou ainda a Festa das Almas, que acontece no município de Ocara.
Doutor Talmir, do PV de São Paulo, lamentou por não ter sido reeleito para a próxima legislatura.
No entanto, o doutor Talmir defendeu que a Câmara vote ainda neste ano a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para a saúde e a reforma política.
Marçal Filho, do PMDB, agradeceu o apoio dos eleitores de Mato Grosso do Sul, que garantiu sua recondução à casa. Ele cumprimentou Michel Temer pela conquista da vice-presidência da República e atestou que o atual presidente da casa vai ter papel importante na comunicação com o Congresso a partir de 2011.
Marçal Filho reafirmou seu compromisso para garantir mudanças na lei eleitoral e, com isso, fortalecer a representatividade e o trabalho legislativo em favor do interesse público.
Partidos negociam criação de blocos para garantir mais espaços.
As siglas com representação na próxima legislatura da Câmara dos Deputados, a começar em 1º de fevereiro, negociam a constituição de blocos partidários.
A iniciativa pode render mais espaço na direção das comissões permanentes da Casa e também na mesa diretora da Câmara.
O repórter Alexandre Porto tem outras informações sobre a movimentação política dos partidos.
Alguns partidos já se articulam para tentar garantir na nova legislatura Cultura, espaço nobre na mesa diretora da Câmara e a presidência das comissões permanentes, que julgam mais importantes. O regimento interno da Câmara leva em conta o tamanho das bancadas de partidos ou blocos partidários para distribuir cargos na mesa e nas comissões. Por isso, líderes de legendas como o PP e o PR confirmam que já acertaram a formação de um bloco partidário. O líder do PR, Sandro Mabel, diz ainda que o bloco pode crescer e faz as contas do tamanho que essa bancada pode atingir.
Já acertamos com o PP que nós faremos um bloco. E o PTB está dependendo ainda da consulta do líder, do Zubair Arantes, aos seus deputados, para ver se então formaria um bloco junto com a gente. Se nós formarmos o bloco PT e PR, seremos 82. Se formarmos junto com o PTB, seremos 103.
O líder do PP, João Pizzolatti, acredita que um acordo com o PTB deve sair em até 2 semanas. Ele diz que essa é uma maneira de alçar os partidos pequenos ou médios a posições mais importantes no processo legislativo.
É uma forma dos partidos menores buscar espaços e ter condições de competir de igualdade com os partidos maiores em comissões, relatorias, mesas, ou seja, ocupação de espaço no Congresso Nacional. Então, ela te possibilita, de fato, entrar no jogo como gente grande.
O líder do PSB, Rodrigo Hollenberg, diz que ainda não houve formalmente uma negociação com o PDT, PCdoB e PRB para a formação de um bloco a partir do ano que vem. Mas diz que a união vem sendo defendida por alguns parlamentares dessas legendas e considera que a estratégia faz sentido, porque esses partidos têm identidade política.
Demonstraram isso ao longo dessa legislatura. Estivemos juntos durante todos os 2 primeiros anos. O PDT saiu no final do 2º ano, mas continuaram em bloco. E a nossa atuação em bloco, além de termos identidade política que justifique isso, garante uma participação de maior qualidade nas comissões temáticas da Casa. Portanto, essa é uma questão a ser analisada com os parlamentares desses partidos.
O PT e o PMDB, que elegeram as maiores bancadas, não iniciaram nenhuma discussão para a formação de blocos, segundo suas assessorias. Da mesma forma, 3 partidos atualmente na oposição, PSDB, DEM e PPS, também informaram ainda não haver negociações para a formação de bloco a partir do ano que vem. A costura política deve ganhar força nos próximos meses, já que os brasileiros elegeram deputados federais de 22 legendas para os próximos 4 anos. De Brasília, Alexandre Porto.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a retomada urgente dos trabalhos da Câmara, pois, segundo o deputado, ainda existem na pauta vários projetos importantes para serem votados antes do recesso parlamentar do final do ano.
Chico Alencar parabenizou ainda os 2 senadores eleitos por seu partido, Randolph Rodrigues e Marinor Brito.
Saúde. Germano Bonô, do DEM, pediu aos governadores eleitos para fortalecer as campanhas de vacinação das crianças brasileiras e evitar o retorno de doenças como o sarampo, que já apresenta casos em cidades do Rio Grande do Sul.
Germano Bonô lembrou que a introdução do Dia Nacional de Vacinação, que completa 30 anos, motivou a imunização dos brasileiros contra diversas doenças. Mobilização que, para ele, deve ser resgatada para garantir melhor qualidade de vida no país.
Ciência e tecnologia.
Deputados participam de seminários sobre convergência digital.
Parlamentares ligados ao setor de telecomunicações participam de seminário internacional sobre convergência de mídia nos próximos 2 dias, com o objetivo de colher subsídios para a discussão sobre o novo marco regulatório do setor no país.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o evento.
Deputados avaliam que seminário internacional sobre convergência de mídias poderá dar diretrizes para um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil. O debate será promovido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e vai ocorrer na terça e quarta-feira em Brasília. Entre os objetivos do seminário está o fornecimento de subsídios para legisladores, reguladores, formuladores de políticas públicas, empresários e sociedade civil atuarem nas questões de comunicação eletrônica e convergência de mídias. Os deputados Paulo Henrique Lustosa, do PMDB cearense, e Luísa Erundina, do PSB paulista, devem participar do evento. Lustosa, que foi um dos relatores do projeto de lei sobre produção e distribuição de conteúdo eletrônico pelas empresas de telefonia fixa e móvel, acredita que o seminário vai ajudar a atualizar o marco regulatório das comunicações do Brasil diante das recentes inovações tecnológicas.
Até recentemente, e é assim que está a nossa regulação, radiodifusão era uma coisa, telecomunicação era outra coisa. As coisas eram muito segmentadas. Com esse processo da convergência digital, da convergência tecnológica e da convergência de mídias, os limites entre radiodifusão e telecomunicação, serviços móveis, serviços fixos, começaram a não ficar mais tão claros. Então você começa a ver uma oferta de serviços combinados, esses combos, para casa, para o seu celular, para o seu laptop. Então, nós estamos entrando num mundo novo das telecomunicações. Todo o marco regulatório precisa ainda ser regulado.
O seminário, no entanto, tem recebido críticas, sobretudo por parte de entidades que reúnem donos de emissoras de rádio e TV. A Abert, por exemplo, teme que o seminário venha a consolidar supostos objetivos do governo de censura, controle e intervenção na mídia. A deputada Luísa Erundina rebate essa interpretação.
Lamentavelmente, ainda há um monopólio, uma concentração muito grande em apenas 4 ou 5 grupos que detêm todo o poder da mídia no Brasil. E qualquer tentativa de se chamar a sociedade civil para participar e influir na política de comunicação, é logo alegado que essas propostas atentariam contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa. Isso não tem sentido, isso é uma justificativa para evitar que haja qualquer interferência da sociedade civil nessa questão, o que é incompreensível, porque os meios de comunicação é um serviço público, e o serviço público pertence à sociedade.
Erundina destaca que o seminário vai promover um debate com base na comparação com outras experiências internacionais, o que vai garantir novos subsídios para o Congresso retomar a discussão sobre o marco regulatório das comunicações em 2011. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, criticou a criação dos conselhos estaduais de comunicação. No entendimento do deputado, a iniciativa vai gerar controle na divulgação de matérias pelos governantes das unidades da federação.
Raimundo Gomes de Matos explicou que os conselhos integram as diretrizes da primeira Conferência Nacional de Comunicação e contam com instalação aprovada na Bahia, Alagoas e Ceará. Ele acredita que os conselhos representam uma ameaça ao jornalismo sério e independente.
Economia.
Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, defendeu a realização de pesquisas para conhecer o brasileiro que ganha salário mínimo e suas necessidades, para se chegar a um valor justo que lhe garanta vida mais digna.
Virgílio Guimarães também defendeu a reposição integral de todas as perdas aos aposentados que tenham tido reajuste abaixo da inflação. Na opinião do deputado, não é possível alguém se aposentar com um valor e, ao longo do tempo, ver seu benefício ser corroído.
Últimas notícias.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comunicou a decisão do Vaticano em nomear cardeal, arcebispo de Aparecida em São Paulo, Dom Raimundo Damasceno Assis. Figura, segundo ele, de destaque na Igreja Católica na América Latina.
Mauro Benevides acrescentou que Raimundo Damasceno Assis, nascido em Minas Gerais, exerceu atividades eclesiásticas como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e como secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o guardião do dinheiro público federal. Por isso, fiscaliza como os recursos federais são utilizados nas obras públicas.
No decorrer deste ano, o TCU realizou mais de 230 auditorias em obras que receberam verbas federais. O Tribunal verifica se os gastos e a execução das obras estão ocorrendo de acordo com a lei.
O TCU também verifica as licitações, os contratos e até mesmo as licenças ambientais de centenas de obras públicas que recebem recursos federais. Após toda essa fiscalização, os dados são reunidos e analisados pelo plenário do TCU.
Isso vai acontecer amanhã, às 10 horas, na sede do TCU em Brasília. Uma vez aprovado, o relatório das obras fiscalizadas será enviado ao Congresso Nacional, que tomará as providências necessárias, como, por exemplo, um possível bloqueio de de recursos para obras com irregularidades graves. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.